No episódio de hoje, nós queremos introduzir para vocês uma história de um evento muito louco, muito maluco que a gente participou, que envolve tecnologia, startups, acessibilidade, deficiência, surdos, tudo isso e muito mais. Mas, na verdade, nós não vamos falar de tudo isso no episódio de hoje. Para você entender o que rolou em todo esse evento e o porquê estávamos nesse evento, vamos começar contando um pouco da nossa história. Então vem com a gente para mais um episódio de...
Don't Panic, Keep Speaking Portuguese.
This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel and much more. So, fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills, join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. Para você entender o próximo episódio, onde vamos contar mais detalhes desse evento que, de fato, nos emocionou, inclusive, e nos surpreendeu muito, você precisa entender como a gente foi para lá. E para você entender como a gente foi para lá, nós vamos contar um pouco da nossa história para vocês, da nossa história com os deficientes, ou no caso mais especificamente, os surdos, chamados deficientes auditivos. Inclusive, tem toda uma polêmica já aí nesse termo.
Tem uma polêmica por causa disso, Hugo? Por quê? Explica pra gente.
É porque existem certas pessoas que não escutam, vamos colocar assim, que elas não gostam de ser chamadas deficientes auditivos. Então, existe um grupo de pessoas que não escutam, que não concordam com o termo deficiente auditivo, pelo fato da palavra deficiente, às vezes, na opinião dessas pessoas, carregar um certo preconceito ou uma carga negativa, uma conotação negativa. Por outro lado, existe um grupo de pessoas que acredita que surdo, o termo surdo, é que soa ofensivo e querem que se refiram a essas pessoas, a si próprios, como deficientes auditivos. Então, por isso eu digo que é uma polêmica, porque por mais que possa até, e eu sinceramente não sei qual é o termo mais aceito, mais politicamente correto, inclusive, meio que cientificamente falando, existe até diferença. Parece que para os institutos de pesquisa, se considera deficiente auditivo aquela pessoa que tem uma certa perda auditiva. E surdo, aquela pessoa que tem um certo nível maior de perda ou quase zero de audição. Mas enfim, polêmicas à parte, nós precisamos contar para vocês como nós viemos a entrar no mundo dos surdos ou dos deficientes auditivos. Para nós, só para você saber, nesse episódio vamos falar sempre surdos, porque isso é o que nós estamos acostumados a falar, e o nosso grupo de amigos e a comunidade surda que a gente pertence ou que já pertencemos no passado não se ofende com esse termo surdo. Porém, existe um termo que é popularmente, antes da gente contar a nossa história, popularmente não aceito por toda a comunidade surda. E a Erika vai explicar para nós agora.
É o termo surdo e mudo, porque não necessariamente quem é surdo é também mudo. Tem muitos surdos que falam, então não tem por que a gente dizer surdo e mudo para todos, né? Quando vamos nos referir a essas pessoas. Simplesmente surdo ou deficiente auditivo.
E mesmo muitos surdos que não falam, também eles não falam não porque não têm as cordas vocais ou não têm a capacidade de falar. Simplesmente não falam porque nunca escutaram ou perderam a audição muito cedo, então não desenvolveram a habilidade, mas não existe nenhum problema físico que os impeça de falar.
Tanto é que eles conseguem emitir alguns sons, né? Independente se ele nasceu surdo ou se ele perdeu logo em seguida, ele consegue emitir sons. Ele só não consegue pronunciar palavras, muitas vezes, porque nunca ouviu elas. Então, não sabe como fazer isso.
Exatamente. E dentro do termo que você falou, surdo, mudo, um outro termo bem pejorativo, ou seja, não aceito, negativo, é mudinho, que também é muito comum algumas pessoas se referirem aos surdos como mudinho, exatamente porque a primeira característica que às vezes chama a atenção é eles não conseguirem falar, mas em consequência deles nunca terem ouvido ou terem perdido a audição ainda muito jovens. Então, tendo isso sido esclarecido, a Érica vai comentar um pouquinho com quantos anos, Érica, você aprendeu a língua de sinais, que é o meio de comunicação em português. Se fala Libras, que é a língua brasileira de sinais. É importante ressaltar que não é linguagem, mas é uma língua. Isso também é um ponto sensível para a comunidade surda. Então, com que idade, Érica, você aprendeu a língua brasileira de sinais? E como?
Eu comecei a ter contato com a língua de sinais quando eu tinha uns 6 anos. Isso aconteceu porque o meu irmão começou a aprender a língua de sinais e a ter contato com alguns surdos, e eu achei muito interessante, eu achei bem legal, então também comecei a aprender.
Isso há muitas décadas atrás, né?
Muitas décadas, ok. Não faz tempo assim não, gente. Vocês sabem que eu sou novinha, né? Eu acho que a gente devia até pôr uma enquete pra vocês chutarem quantos anos eu tenho e quantos anos o Hugo tem, mas eu sou novinha.
Podemos colocar essa enquete aí pela voz, né? Para aqueles que ainda nunca nos viram, podem chutar essa enquete aí pela voz. Já fica a dica, são muitas décadas. Quer dizer, ela é novinha perto de uma árvore ou de uma tartaruga.
Não. Mentira. Mas enfim, foi aí que eu comecei a ter contato com a língua de sinais. E a cada ano que se passava, eu fui gostando mais e tendo cada vez mais contato, até que quando eu tinha uns 10 anos, eu comecei a ter muito contato com surdos e com material em Libras, e daí eu me desenvolvi bastante na língua de sinais, e se encerrou essa minha vida, essa etapa da Libras, em 2018, que foi quando a gente mudou aqui para o Sul.
Só um parênteses, você começou a ter todo esse contato porque o seu irmão fazia um trabalho voluntário educativo com os surdos, né? Então, seu irmão aprendeu primeiro e você acompanhava o seu irmão e assim você passou a ter contato com a língua de sinais.
Exatamente.
E o interessante é que a minha história passa muito perto da sua. Ela começa mais ou menos na mesma época, um pouco depois, porque eu tinha 15 anos quando eu comecei a aprender, e depois as nossas histórias se encontram. Inicialmente não levei muito a sério, quer dizer, levei a sério, mas não tive tanto contato com surdos assim. Eu não tinha nenhum irmão para acompanhar, então estava sozinho nessa ideia de aprender língua de sinais e de realizar um trabalho voluntário também voltado para o ensino de surdos. Mas depois de alguns anos, quando eu completei 18, aí eu comecei a levar mais a sério, passei a ter um contato mais intenso com surdos, mas assim como você também, apenas voluntariamente, né, fazendo esse trabalho voluntário. Depois de alguns anos, quando a nossa história se encontrou mais definitivamente, casamos e nos mudamos de cidade, nos mudamos de estado. Nesse momento, nós dois, coincidentemente ou não, começamos a trabalhar profissionalmente usando a língua de sinais. Ainda voltando um pouquinho atrás, logo que eu comecei a aprender língua de sinais, eu fui atrás de fazer uma prova para obter um diploma, então eu tinha um certificado, uma certificação como intérprete de língua de sinais. Fiquei uns anos sem usar isso, mas depois isso veio a ser útil no futuro, quando nós nos casamos e mudamos de estado. Nós dois começamos a trabalhar em escolas estaduais, traduzindo o conteúdo de dentro das escolas ali, dos professores, para surdos. Inclusive, uma curiosidade, cheguei a trabalhar numa escola só de surdos. Então, uma escola totalmente diferente, que atendia apenas o público surdo mesmo. Então, foi uma experiência bem interessante que me deu bastante contato com essa comunidade surda. Contato esse que, como a Érica já comentou, nós dois perdemos quando nos mudamos novamente. Dessa vez, aqui para o Rio Grande do Sul. E aí, a aventura era em um novo idioma. Começamos a aprender outro idioma. E a língua de sinais ficou um pouquinho para trás. Perdemos um pouco de contato. Até que nos deparamos com um evento que vamos contar sobre ele no próximo episódio. Um evento que foi uma loucura. Agora você já tem todo esse contexto para entender como fomos parar nesse evento. E a nossa ligação, a nossa conexão com surdos, com deficientes, com acessibilidade. Então você já entendeu um pouco nossa história de trabalho voluntário especificamente para esse público. E agora você está pronto para assimilar, para ouvir e entender a loucura que encontramos nesse evento que aconteceu e que vamos falar mais no próximo episódio.
É isso aí. Então, graças à língua de sinais, nós fomos parar neste evento muito louco. E graças à língua de sinais, hoje também eu e o Hugo estamos casados. Porque foi graças à língua de sinais que nós nos conhecemos, nos tornamos amigos e hoje estamos aqui. Esse foi mais um episódio de...
Don't Panic. Keep Speaking Portuguese.